conheci Yeo Ngana durante o meu mestrado em tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Yeo é natural da Costa do Marfim, uma das pessoas mais inteligentes e sensíveis que eu já conheci, dono de um olhar profundo e de um sorriso franco, que traduzem mais do que as palavras podem tentar. Venho aprendendo muito com ele, desde 2015. Aqui, ele é nosso convidado para falar sobre palavras, o que elas tentam traduzir e a diferença que isso faz em nosso caminho.
Olá, Bernardo, tudo bem? É sempre um prazer poder conversar com você de Florianópolis, para o Porto, passando por Abidjan. É sempre um momento de aprendizagem, né, com você, sobre a vida, sobre a literatura, sobre, digamos, as interações pessoais, né? Diz o ditado, amizade é o sal da vida. E sal não tem fronteira, Bernardo, não tem fronteira. Amizade é mundo. Amizade é um bem comum que reside em propriedades privadas. Amizade é cidadão do mundo. Mas convém insistir aqui que a palavra do amigo é uma casca que só o astuto sabe descascar. Por isso, a quem estiver ali nos escutando, meu bom dia. Bom dia nas suas casas, bom dia nos seus carros, bom dia onde você estiver.
Eu caminho.
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 E eu, querido amigo, eu queria começar te perguntando quantas línguas você fala.
Veja que eu concordo aqui com Alfred Sauvy, quando defende que os números são seres frágeis, que quando solicitados, quando torturados, acabam dizendo o que queremos ouvir. Por isso você bem entende aqui que eu não vou me aventurar nesse caminho de enunciar qualquer número em relação às línguas que eu falo. Na verdade, o que você quer saber, Fernando, é quantas palavras eu conheço. No que uma língua é, no final das contas, um balé bem cadenciado de palavras. Eu sei que você, artesão de palavras, não vai nunca esquecer que a palavra é esse corpo, essa matéria que nunca se deixa dominar. Mas voltando para a sua pergunta, eu falo apenas algumas línguas. Eu falo Timbará, eu falo Kufulu, eu falo Pató, eu falo Nafará, eu falo Djulá, eu falo também Nusi. Mas em relação às línguas europeias, eu falo francês, eu falo espanhol, eu falo português, eu falo inglês, né? Eu leio árabe, eu escrevo, mas não tenho pretensão nenhuma em dizer que eu domino, né?
Somente na Costa do Marfim, uma vez você me disse que há algumas línguas oficiais, sendo que uma delas é usada comercialmente por boa parte da África, não é isso? Explica um pouco isso pra gente.
Pois sim, eu estava me referindo naquele dia ao Djulá. O Djulá, por ser uma língua de comércio, ela se tornou uma língua transnacional. Ela é falada em vários países, como Burkina Faso, Mali, Guiné-Conakry, Ghana, Costa do Marfim, né? Vários países, né, da CDAO, portanto da África Ocidental. É uma língua que acabou se tornando uma língua franca, né, com características de transversalidades, né, transversalidade bem clara.
E você vê diferenças na estrutura do pensamento dos povos das línguas que você conhece?
Há muita diferença, sim, Bernardo. Há muita diferença. Mas lembre-se que a língua em si é uma construção social. Por isso, permeada pelas frustrações, pelos sucessos, pela alegria do povo que a elege como veículo de interação, né? A diferença reside muito mais nos aspectos culturais mesmo, né? Se você for ver...
Diferenças culturais e diferentes línguas. Mesmo sendo um assunto extremamente abrangente, eu queria que me dissesse o que acha da interferência da língua e da cultura nos povos que você conheceu.
É uma provocação essa sua pergunta. Trata-se aqui de um assunto, de certo, inesgotável. Veja bem, a interferência para mim, a interferência é um sinal indubitável do acolhimento. Interferência é hospitalidade. A língua, a cultura que apresenta interferências tem aceitado outrem em algum período da história, ora por via de trocas comerciais, literárias, políticas e assim vai. Veja a importância da língua francesa no Brasil pré-modernista ou modernista, por exemplo. O que Silviano Santiago vai chamar uma história dos afetos culturais franco-brasileiros. Ou seja, une histoire de longue durée.
Uhum.
Né?
Uhum.
Por isso, as interferências são traduções de afetos. Ponto.
Bacana. E na construção pessoal? No caminho que você e eu engana escolheu. Em que medida a tradução abre portas entre os povos que você visitou, viveu, conheceu e qual a interferência disso no seu crescimento pessoal? Será que a tradução, a linguagem interfere na política dos povos, no crescimento das nações?
Nasci e fui criado num país multilíngue. Traduzir aqui, Bernardo, traduzir em Costa do Marfim é ato quase cotidiano. A gente encontra-se às vezes, e muitas vezes, digamos, cercado por 5, 6 línguas diferentes. Mesmo assim, isso não afeta de jeito nenhum a coesão que nós temos. E digo coesão insistindo na coesão social, da interação que nós temos um com o outro. Pois no ato de comunicar, a criança já aprende muito cedo como manusear a palavra, como levar em consideração as sensibilidades dos demais, os seus tótemes, as proibições. Por isso eu aprendi a apreciar a alteridade muito cedo. E Edgar Faure não podia dizer melhor do que o inimigo é uma pessoa com quem você ainda não teve a oportunidade de almoçar. Porque o almoço, ele já vem desconstruindo os preconceitos que você tinha, né, para com aquela pessoa. Em matéria de crescimento pessoal, não há dúvida nenhuma. Eu tenho crescido bastante, tenho aprendido bastante nesse caminho.
Uhum.
O tradutor é um modernizador da vida social. Né? Então, traduzir para nós sempre foi... sempre teve essa preocupação, né, de instaurar, de implementar e consolidar, sobretudo, essa vida social, esses laços, esse calor humano, né, entre as pessoas. Então, o tradutor nesse papel, né, de modalizador, ele é que decide, digamos, ele é que decide de como é que nós devemos ver as coisas, a forma como vemos as coisas,
uhum,
e como recebemos as informações, tudo isso são traduções. Né? Esse nosso olhar, por exemplo, sobre a sociedade, que é propiciado pela tradução, contribui indubitavelmente para a consolidação das políticas sociais dos países e para a afirmação do Estado-nação. Né? Basta você ler os tradutores na história de Judith Woodworth e Jean Delille para você ter uma noção de como isso acontece. Né? Eu posso dizer, no caso da Costa do Marfim, que a coesão social que nós conhecemos aqui deve muito a esse ofício de tradução, né, que é tão onipresente em todas as esferas, né, do país.
E como você quer fazer para traduzir para o mundo inteiro a importância de se fazer uma cidade criada a partir do nada?
Acredito eu que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Viver só faz sentido quando você descobre a sua missão. Além da literatura e da tradução, eu gosto também de geopolítica. Eu também me especializei em desenvolvimento sustentável. Mas para que adianta estudar? Qual é o objetivo, né, de estudar? Estudar é ter como meta básica, acredito eu, a transformação social, a transformação tanto da sociedade, mas das pessoas que nessas sociedades vivem. Né? Então, por isso a fala de Jean-Marie Diaffi nunca deixará de ser atual, quando diz que não serve para nada o intelectual que não se coloca a serviço do povo.
Uhum.
Em outras palavras, para você ser global, portanto reconhecido lá fora, é preciso ser local. Né? Tem que começar transformando onde você está. Eu sou de Gomorokura, é uma vila situada no norte da Costa do Marfim, que recentemente se tornou subprefeitura. Eu acredito firme de que cada um de nós tem que desenvolver onde estiver, né? Tem que transformar o seu local de vida, a sociedade onde está. O Estado só pode disponibilizar as infraestruturas de base, né? As estradas, a energia, a água, etc., né? Por isso eu almejo transformar aquele local, digo, a vila de Kombolokura, numa cidade totalmente moderna.
Uhum.
Mas eu estou aqui a me referir a uma modernidade que sabe beber nas tradições locais. Eu quero começar aqui com dois condomínios bem grandes, bem extensos, né? Um centro comercial, um shopping mall com salas de cinema incluídas, um jardim botânico, uma biblioteca, um museu, um colégio e, sobretudo, um centro de pesquisa em agronomia, né, para poder desenvolver os cultivos, né, locais e participar dessa forma a autossuficiência alimentar, né? Em resumo, eu quero criar uma nova geração, uma outra visão, dar uma outra visão a esses cidadãos para que possam encarar o futuro da nação, o futuro das suas crianças de jeito diferente, né?
Quando criamos algo a partir do nada, temos chance de buscar o melhor que há nos exemplos que conhecemos?
Eu só posso concordar, Bernardo. A modernidade, acredito eu, é o reaproveitamento eficiente do existente. Não se inventa nada. A gente gosta, se incentivar naquilo que nós fazemos. Mas o que fazemos, na verdade, é revalorizar o conhecido. Por conhecido, eu me refiro a um conhecido físico-material, ou um conhecido que a gente já leu ou já imaginou, né? Participando desse projeto, você tem razão, a gente tem chance mesmo de dar o nosso melhor, de demonstrar o que nós temos de melhor. E dessa forma, nós inscrever no livro da história, né? Inscrever a nossa passagem no livro da história. E lembra-se, a história, ela nunca esquece o que a gente faz, né? Aproveito aqui para convidar todos que nos estão escutando, nos estão ouvindo, para participar desse projeto. Você tem alguma competência, você tem um ofício, você é especializado em alguma área, venha conosco. A grandeza do projeto, desse projeto em particular, apela para um conjunto de competências. Você que está me ouvindo, venha conosco realizar a cidade que você gostaria de ver. Venha com suas competências, com sua expertise, com recursos materiais ou financeiros, né? Como é que você, eu lhe pergunto, como é que você quer ou pode participar dessa aventura? Como você quer fazer a diferença na vida dos milhares de pessoas, né, que vão viver naquela cidade que você ajudou a construir?
E eu, seu projeto é simplesmente maravilhoso e pode ter certeza que estamos juntos nessa. Vamos traduzir para o mundo o caminho que a gente vai percorrer junto, passo a passo, nesse seu lindo projeto. Aliás, esse projeto é tão lindo que ele abre espaço para discursos e para silêncios. E aí eu te pergunto, e eu, como traduzir o silêncio?
Silêncio, Bernardo, silêncio é um colar de discursos demasiadamente pesados. Silêncio é um entremeado de vozes. Silêncio é um conjunto de olhares. Silêncio não é ausência de ruído. Silêncio é onipresença de ruídos fundos. Silêncio é ruído ensurdecedor, a ponto de termos dificuldade em descodificar. Silêncio é só ardente que impõe disciplina. É o que a palavra não tem nem força, nem experiência para expressar. Quanto a mim, inexperiente, Bernardo, como é que eu faço para traduzir um fugitivo ser como este? Talvez você saiba. Talvez você saiba.
Eu caminho.
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 E como você traduz o seu caminho?
Meu caminho só está começando aqui. Eu estou ainda calçando meus sapatos. Quem sabe algum dia, depois do projeto, possamos voltar aqui conversar a respeito, né, da minha experiência, do meu caminho. Quem sabe?
Para encerrar, uma vez você me disse uma das coisas mais lindas a respeito da Lua. Algo mais ou menos assim. Não sei se você se lembra. No quão forte e incrível era a Lua. A cada vinda, ela nascia da mesma forma e ainda assim, todos continuavam correndo para vir vê-la. O que eu quero saber, portanto, é: você ainda tem visto a Lua nascer depois que voltou para sua casa na Costa do Marfim?
Sim. Tanto a plenitude como a forma da Lua dependem do seu cosmo interior. Eu vou te falar, o que a gente vê fora, a maneira como nós espantamos com as coisas, é um simples reflexo de como vemos por dentro, de como estamos por dentro. Por isso, uma paisagem não para de sempre nos surpreender, assim como a Lua nunca é a mesma. Sim, eu continuo vendo a Lua aqui em Costa do Marfim, mas às vezes a minha Lua possui barba, pois eu a associo sempre com meu avô e suas histórias, né? Espero que as luas de vocês lá, onde vocês estiverem, tenham também algo particular.
Eu caminho.
Eu acho que depois da entrevista do eu, fica muito difícil definir fronteira.
Então, Bernardo, foi um prazer enorme poder trocar com você, grande amigo, e sobretudo poder comentar a respeito desse nosso projeto. Espero que todos vocês que tiveram, que tomaram aí o seu tempo para escutar e possam se juntar a nós para trabalhar sobre esse projeto, para realizá-lo, para fazer dele não só algo, uma vista no espírito, mas que seja algo realmente concreto, né? Venham com sua competência, venham com o que vocês tiverem, que juntos possamos escrever essa nova aventura, essa nova história. Grande abraço ali e até a próxima.
Espero que cada um possa aceitar o convite do eu e fazer desse sonho realidade. Bom caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.